Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom ano se pá até, né? Tudo bom, Plot? Tudo bom, Léo? Como vocês estão?
Legal que você chama os dois, aí os dois vão falar ao mesmo tempo, né?
Ah, mas a gente já tem aquela química, não tem mais esse problema.
Ah, de boa. Tá, tamo desenferrujando aí, né?
Pô, pra caramba, acho que é a primeira vez esse ano que eu apareço por aqui.
Pois é, o Léo tá gravando direto o podcast do draft, ou... Eu gravei um podcast com o Léo já tem uma semana aí. Agora é você que sai, você que volta de férias, né?
Pois é, tô voltando aí agora que a temporada vai começar. Mas vou te falar que, pô, tô um pouco por fora até do draft. Queria bastante fazer esse podcast com você pra ouvir. Ouvi algumas coisinhas que o Léo fez com o João, mas é. Tô numa puta correria minha vida, mas tamo acompanhando os Cowboys mesmo de longe. Longe entre aspas, claro, né? E aí, Léo, de boa?
E aí, beleza?
Sempre, né, papai?
Pô, você tá sumido, hein? Acho que desde setembro que você não fala aí com nós.
Não é setembro também, vai falar.
Ah, tipo, outubro.
Dezembro.
Era só eu e o Plat nos últimos podcasts do ano.
Né, pode
que ele quase caiu no Fantasy.
Ah, cala a boca. Time grande não cai. Mas e aí, vamos conversar, cara. A gente tem que falar sobre algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses. Principalmente sobre o Dez, né? Que foi a maior notícia do off-season dos Cowboys, que foi quando a gente mandou ele embora. Eu tava almoçando, era uma sexta-feira, tava almoçando com a minha mãe e com meu padrasto no América e recebi uma notificação, tipo, Dez Bryant foi cortado. Eu, caralho, o que que tá acontecendo, né? Mas o que que você achou disso aí, Léo? Como que você acha que isso vai ser bom ou não?
Eu, desde o ano passado, né, eu imaginava que isso poderia ser verdade. E, assim, eu até cogitava como algo positivo se o Cowboys tivesse feito isso em março, digamos assim, né? É porque eu sabia que seria difícil manter todos os jogadores defensivos que o Cowboys queria. É, entre eles o Lawrence, o Irving e também o Anthony Hitchens. E eu imaginei que se a gente pudesse cortar o 10, seria para tentar manter um desses jogadores, né? A questão foi que ficou muito claro que o Cowboys estava pensando em alguma coisa em relação ao 10, desde o momento que a gente tentou o Sammy Watkins no Free Agency, cogitando pagar 16 milhões por temporada para ele. E também, se você está acompanhando esse pre-draft process aí do Cowboys em relação a visitas e a quem que o Cowboys está interessado, o Cowboys está atrás de uns 10, 12 wide receivers, então isso já é um indicativo bastante grande de que algo estaria para acontecer. Assim, foi chocante quando aconteceu, mas era algo que a gente meio que já estava... imaginar o que poderia acontecer, mas como você falou, eu também tava em casa e quando eu vi, eu falei, nossa, mano, é o Dez, é um dos grandes jogadores da franquia dos anos 2000, e assim, a decisão, eu acho que a gente não pode avaliar agora, né, o Dez vem de temporadas ruins, que ele não vem rendendo tão bem, lesões e tudo mais, mas assim, o nosso time não fica melhor a partir do momento que a gente dispensou ele, né, o nosso grupo de wide receivers já era meio fraco, e sim, o Dez, a gente tem ainda mais um buraco nesse grupo, e vamos ver o que o Cowboys pode fazer pra frente, mas a princípio é isso, a decisão nesse momento, fazer isso duas semanas antes do draft, na metade de abril, pra mim, não foi a melhor decisão.
O que, que você teria feito, Léo?
Bom, começa que assim, se você tá decidido a cortar o 10, e por exemplo, a notícia que saiu é que não foi nem oferecido um pay cut pra ele, então o Cowboys já tava totalmente decidido a cortar ele. Isso poderia ter sido feito em março, digamos assim. Seria até mais justo com o 10, por exemplo, faz quase 2 semanas que ele foi cortado, e até agora nenhum time demonstrou grande interesse nele, porque tá todo mundo esperando o draft, tá todo mundo já com o salary cap meio alocado para as posições que são necessárias pro time. Então, assim, se fosse para ter feito, teria feito em março, né? Se poderia ter tentado manter Anthony Hitchens, se poderia ter tido um pouquinho mais de flexibilidade no free agency para ir atrás de algum jogador. E, assim, vocês sabem que eu sou contra ir atrás daqueles big moves, por exemplo, ir atrás de Sammy Watkins, para mim era uma idiotice tremenda. É, mas, assim, a gente poderia ter flexibilidade para pegar mais algum linebacker, algum cara um pouquinho mais relevante aí nessa free agency no início. E agora, como isso passou e isso não aconteceu, o Cowboys poderia ter oferecido um pay cut para ele. E assim, um pay cut que seria muito simples pro Dez, ele receber 12 milhões e meio. O Cowboys poderia pegar e reduzir isso para 6 milhões e fazer ele recuperar os 12 milhões e meio que era o base salary dele, através de bônus. Então, por exemplo, pô, se ele passar das 1.000 jardas, ele vai ganhar mais 2 milhões. Se ele conseguir 8 touchdowns, mais 1 milhão e meio. E assim ele vai fazendo para que ele conseguisse recuperar esse dinheiro, porque o Dez de 2014, 2013, 2012, 2011 vale 12 milhões e meio de base salary. Agora o 10 das últimas duas, três temporadas que ele tem se machucado, tem sido inconsistente e não tem tido uma química muito boa com o Dak Prescott, esse 10 não merece realmente o salário e o cap hit que ele levava com o Cowboys.
É, muita boa análise aí, Léo. Plat, você concorda com o Léo ou você faria alguma coisa diferente?
Olha, eu concordo com o Léo. Acho que se era para ter cortado, podia ter cortado antes da free agency, assim, bem no começo, ou até tentado uma troca. Aí eu já não sei se o Cowboys realmente tentou fazer uma troca e não conseguiu, porque se o Cowboys trocasse ele em relação a salary cap, seria o time economizaria a mesma coisa caso ele tivesse sido trocado e cortado, né? A mesma coisa. Então, eu achei realmente muito estranho ter essa decisão quando falou, o Jerry Jones e o Dez Bryant vão se encontrar na sexta-feira, né? Já estamos duas semanas do draft, o time não vai cortar ele agora, né? Vai oferecer a redução salarial e tudo mais. O Dez Bryant falou que aceitaria, né, se tivessem oferecido.
Mas falou depois de ser cortado, né, também. Vamos lá.
Exatamente. Tem esse lance. Ele falou só porque foi cortado, vai ficar de, não, o Cowboys fez a coisa errada. Ou ele realmente estava disposto a aceitar a redução, porque depois do fim da temporada ele falou que não queria redução salarial. E o Cowboys eu acho que nem tinha capacidade para oferecer essa redução, porque o time estava sem wide receiver. Ia oferecer redução, ele ia falar, não, você vai me cortar para ficar com o Terrence Williams, o wide receiver 1? O time não ia fazer isso. É a mesma coisa com o Brandon Carr, né? O Cowboys ofereceu a redução para ele e falou, não, ia fazer o quê? Não tinha outro cornerback minimamente decente no time, aí não tinha, realmente, não tinha o que fazer. Mas aí o Cowboys contratou o Allen Hurns, contratou o Deontay Thompson, que eu acho que se bobear ele é capaz de nem ficar pra temporada regular, mas já é um jogador que você coloca, que já te dá um pouco mais de margem para negociar, né? Então eu acho que isso poderia fazer até o próprio 10 se sentir em menor posição de recusar. Tipo, agora se eu recusar, eles vão me cortar mesmo porque tem o Allen Hurns, por exemplo. Então tem esse lance.
A questão pra mim do pay cut é muito mais em relação ao mercado do que ao 10. Porque, assim, vou até perguntar pra vocês. Vocês acham que o 10 vai receber mais que 8 milhões agora na free agency?
Não, sem dúvida não.
Então tipo assim...
Nesse ponto não, no começo sim.
Tá, mas então, exatamente. É por isso que levar essa situação até abril seria favorável pro Cowboys. Porque você poderia ter essa margem de negociação. Agora, igual eu falei, que seja, o Cowboys poderia ter feito essa redução para um pouquinho mais, aí, sei lá, 7, 8 milhões o base salary dele, e fazer ele recuperar com incentivos, porque eu, sinceramente, não vejo nenhum time pagando mais que 7 milhões pro 10, por exemplo. E assim, ele no máximo vai receber um contrato de um ano, dois anos no máximo, entendeu? Ninguém vai dar um contrato longo para ele também, é garantindo muita coisa.
Eu acho que ele vai cair que nem o Washington Jeffrey. Vão dar um contrato de um ano para ele e vão ver o que ele faz.
Mas o de um ano do Jeffrey foi quase 14 milhões, 15 milhões?
Não, era 12, eu acho.
Tá, mas ninguém vai dar 12 pro 10 também?
Não, tudo bem, mas deram pro Sean Jeffrey. Você viu como tá inflacionado o mercado, cara. Tipo, eu acho que o maior problema não é o quanto ele vale, é o quanto os times agora têm disponíveis pra gastar.
É disponibilidade de tempo. Tipo, um Browns deve ter mais que 30 milhões
Mas o Browns não vai gastar de novo com 10. Já gastou com o Jarvis Landry, tem o Josh Gordon, Corey Coleman.
Não, é lógico. A questão é assim, eu acho que tem poucos times dispostos a pagar agora. E assim, tem muito time pensando, cara, a classe de wide receiver é muito boa, eu vou esperar ver o que vai acontecer. E a partir disso eu vou tomar uma decisão. Eu realmente acho que pode chegar ao ponto do Dez jogar num contrato de um ano e um salário bem baixo, simplesmente apostando nele mesmo, para que no próximo ano ele possa ganhar um novo contrato, alguma coisa assim. Mas a outra questão que eu fico imaginando é, e se o Cowboys não pega o Allen Hurns, por exemplo? Né? O Allen Hurns foi cortado do Jacksonville de março. O Cowboys estaria numa situação horrível, tenebrosa, assim, o Dez Bryant, se o Allen Hurns não tivesse vindo, se não tivesse sido cortado do Jacksonville. Então, quem sabe se essa contratação não fosse feita, o Dez ainda poderia ter ficado no Cowboys, pelo menos até o draft, porque eu não vejo o Cowboys cortando o Dez com o Terrence Williams e Cole Beasley como os dois principais wide receivers.
Sim. Ô, Plot, você que é um cara que conhece muito sobre salary cap, o Dez foi cortado como um corte normal, foi pre-June 1st. Ou seja, todo o dead money, o dinheiro morto do Dez, vai cair esse ano, que são 8 milhões de dólares. Se ele fosse post-June 1, ele teria dividido essa grana, então seria 4 milhões esse ano e 4 milhões ano que vem. Você achou que foi a decisão correta?
Cara, eu achei. Eu sou...
Lembrando que esse ano a gente tem 22 milhões de dinheiro morto. Tem 8 milhões do Tony Romo, 8 do Dez agora, 2 milhões e meio do Cedric Thornton, 2 milhões do Nolan Carroll e mais 1 milhão e 100 do Maioa.
É exatamente por isso que eu sou contra você cortar, designando pro depois do dia 1º de junho, porque aí você fica protelando o dinheiro morto. É a mesma coisa que o Cowboys faz em reestruturar contrato. Ah, vamos reestruturar o contrato do jogador, ele ganha menos agora, e o que ele tava para ganhar, isso a gente divide nos próximos anos. Aí a gente fica com aquelas anomalias do Tony Romo ganhar quase 30 milhões numa temporada e ter que cortar. O Dez Bryant foi assim, o salário dele em 2018 teria sido muito mais baixo se o time não tivesse reestruturado, por exemplo. O time teve que cortar o DeMarcus Ware por causa disso. Então são coisas, olha, assume logo isso aí e depois o time já vai ter um teto, uma folha salarial um pouco mais limpa para poder trabalhar em cima. E o Cowboys não pode se dar o luxo de ficar com muito dinheiro morto daqui para frente ou com muito salário para reestruturar, né? Então, porque daqui para frente a gente vai ter Ezekiel Elliott para renovar, vai ter Dak Prescott, vai ter o Jalen Smith, que até não deve ganhar tanto assim, mas enfim. Se a gente for ver para 2019, o Cowboys é o sexto time que tem mais espaço no teto na folha salarial hoje. São 54 milhões disponíveis. Só que o time ainda vai ter que renovar com o Zach Martin, com o DeMarcus Lawrence e possivelmente com o David Irving. Isso aí, eu acho que 2/3 desse espaço aí vão embora com essas 3 renovações. Aí a gente ainda vai ter que ver o Byron Jones tendo que renovar daqui a pouco. E como eu falei, o Dak Prescott, ainda tem o Anthony Brown e tem um monte de jogador assim razoável pra cima que pode renovar e que pode diminuir esse espaço disponível. Agora, ficar com espaço de folha salarial com um jogador que já nem tá mais no time, que já tá aposentado, acho que não tem nem mais como o Cowboys ter que lidar com isso, né? Acho que já passou da hora de ficar sofrendo com essas coisas.
Leonardo?
Assim, o Plat tá projetando pro ano que vem. O Cowboys no ano que vem talvez vai ter a situação mais tranquila de cap que a gente tem nos últimos anos, acho que...
Última década, talvez, né?
Hoje seria os 70 milhões de cap aberto.
Teria só 1 milhão de dead money, que seria do Kendrick.
E assim, a gente sabe que provavelmente vai ter mais dead money, né? Normal, assim, você vai cortar jogadores pra fechar o teu elenco pra temporada, e isso vai acabar às vezes afetando o dead money, dependendo de qual jogador você cortar. A questão é que assim, é lógico, tem 70 e poucos milhões de cap, pode abrir mais um pouco algumas movimentações, por exemplo, fica mais tranquilo você cortar o Terrence Williams, o Terron Crawford, dependendo do rendimento deles dessa temporada, já na temporada que vem. Mas assim, como o Plat bem falou, provavelmente 40 milhões desse cap aí é só pra Zach Martin, DeMarcus Lawrence e talvez o David Irving, dependendo de como seja a temporada dele também. Então assim, eu realmente não também gostei do fato de que o Cowboys cortou o 10 agora, e não deixou esse dinheiro para a próxima temporada. Mas assim, o Cowboys tem que começar a administrar um pouquinho melhor a sua situação de cap. A gente tinha uma janelinha ali com o Dak Prescott ganhando dinheiro, e essa janela já era praticamente, né? Porque ano que vem já é o último ano de contrato do Dak. E assim, é bom a gente ouvir falando, no que vem tem que renovar com não sei quem, depois com não sei mais quem, porque significa que o time tá draftando bem, tá tendo que renovar com os jogadores que estão ficando na... que estão sendo draftados pela equipe. Agora, como o Plat bem falou, o Cowboys sempre tá pagando pelos erros do passado. É, por exemplo, a contratação do Thornton, que foi a maior contratação do Cowboys dos últimos anos no free agency, não deu certo. É, o próprio Nolan Carroll também, que foi uma contratação aí razoável. Vamos esperar que as contratações desse ano tenham um pouquinho mais de sucesso, apesar do Cowboys não ter feito comprometimento com ninguém, assim, muito, muito longo, sei lá, questão de muito tempo. O Allen Hurns é um contrato de 2 anos, por exemplo. Mas é isso, já que cortou o 10, então que seja realmente bola pra frente e que esse dinheiro não fique atrapalhando o Cowboys em negociações futuras, não.
Boa. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre os wide receivers, sobre o draft? Ou a gente pode falar sobre David Irving, que ainda é Cowboys?
Só pra terminar de comentar, eu acho que a decisão de cortar o Dez Bryant, acho que passou por muito mais de problemas nos bastidores do que por abrir espaço no salary cap. Porque pelo jeito que ele saiu, do jeito que ele estava falando, pelo jeito que o próprio Stephen Jones e o Jason Garrett comentaram, porque eles não são de falar daquele jeito, né? O Dez Bryant, para quem não sabe, ele saiu falando que foram os caras do Garrett que tiraram ele do time, né? Que teve uma pressão para que o Jerry Jones cortasse ele, porque o Jerry Jones não queria. E o Stephen Jones respondeu essa situação criticando o Dez Bryant, falando que ele devia render mais. Então ficou uma situação bem complicada, né? Em quem a gente vai acreditar? O Dez Bryant que tá certo ou são os caras que estão no time, né? Que estão certos ou não? O que me deixaria extremamente puto, né? Desculpem o palavrão, se o Cowboys tiver cortado o Dez Bryant pelo Jason Garrett e pelo Scott Linehan, coordenador ofensivo, porque são dois técnicos assim que já não tem o mesmo prestígio que tem de 4 anos atrás, 3 anos atrás, e se o Cowboys tiver uma temporada ruim ou abaixo, eu não tenho dúvida que o Scott Linehan possa cair e o Jason Garrett no mínimo balance no cargo. Então você cortar um jogador que é o wide receiver número 1, um dos ídolos da torcida, por conta de dois técnicos que talvez nem fiquem no Dallas Cowboys pro ano que vem, aí pra mim é uma decisão no mínimo precipitada, pra não falar outra coisa, né?
Léo, o que você acha disso? Tanto porque que o Dez, ele falou o número de anos de algumas pessoas que estavam no Cowboys e queriam a saída dele, né? E o número batia com o Witten, o Garrett e o Linehan, não é, Léo?
Assim, eu acho que, primeiramente, a gente não pode acreditar em tudo que o Dez tá falando também. Logo que ele saiu, ele acabou tweetando um monte de coisa e não dá pra saber exatamente o que se passou, o que aconteceu. Depois, alguns reports falaram que uma das últimas pessoas a serem convencidas, digamos assim, de que o Dez tinha que ser cortado foi o próprio Garrett. Não dá pra saber exatamente como era o relacionamento lá dentro. Agora, assim, que o Scott Linehan, como o Plat falou, né, tá com a corda bamba realmente e assim, dizem que o Dez questionou o fato de que o ataque não era criativo e tudo mais. Isso pode ser muito bem verdade, né? Agora, assim, o relacionamento do Garrett com o Dez, eu não acho que seja totalmente... que seja um problema, porque, assim, eu lembro de ver vários vídeos pós-vitória. Né, tem momentos que o Dez até carrega o Jason Garrett no locker room. E, assim, o Garrett sempre aponta pro Dez como um cara que ele gostava bastante dentro do vestiário. É lógico que o Dez ficou puto com aquela questão de não ter sido capitão na última temporada, mas assim, são coisas que acho que não foram decisivas pra saída dele, né? Uma coisa que eu tô curioso bastante pra ver, vai sair agora no final de abril, acho que dia 28, se eu não tô enganado, vai sair a série do All or Nothing, que é como se fosse um Hard Knocks, mas durante a temporada, e acho que ali vai dar pra gente ter alguma ideia, né, de como que é o relacionamento lá dentro, de algumas questões. Eu acho que a gente vai conseguir ver bem como é que é o trabalho do Jason Garrett, porque muita gente acha que o Garrett é só aquela coisinha de ficar batendo palma lá na sideline, mas o trabalho dele dentro do Cowboys é bastante diferente. Ele não é essa pessoa passiva e que só responde perguntinha idiota e não, não, na realidade não responde nada nas entrevistas dele. Então, assim, eu acho que essa série vai mostrar bastante pra gente como é que é o clima lá dentro. E eu sinceramente não acho que esse foi o fator determinante pra ser do 10. Eu acho que a gente não pode levar 100% em consideração o que ele tá falando, porque a gente só tá ouvindo um lado da história também.
Podemos encerrar o 10 ou não? Plot?
Acho que sim, né? Acho que o Léo falou, eu concordo.
Concordo também.
E o All or Nothing vai sair no dia do draft, se não me engano.
Topzera. Inclusive, parece que o Roger Goodell vai pouco conseguir falar, né? No draft, depois de tudo que aconteceu com o Zeke, que a galera tá querendo fazer tanto barulho que ele nem vai conseguir ser ouvido lá em Dallas. Vamos conversar então sobre o David Irving, que hoje, segunda-feira de 23, saiu umas notícias sobre... Na verdade, a namorada do David Irving entrou no Twitter dele e começou a fazer várias acusações super sérias sobre violência doméstica contra o Irving, e falando que ele era um manipulador, mentiroso, e que ia trazer tudo à tona e tal, tal, tal. Isso foi por volta, sabe, de umas 2, 3 horas da tarde. E agora, umas 7, 7:30, ela voltou a se pronunciar e disse que era tudo mentira, que teve uma briga por volta de abril, e que os vizinhos chamaram a polícia, mas aí ela mentiu, falou que não tinha acontecido nada, quer dizer, que ele tinha batido nela, mas na verdade não aconteceu nada, e que as acusações tinham sido dropadas. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque isso foi meio que aconteceu com o Zeke, e mesmo assim ele tomou 6 jogos. Léo, você acha que tem algum problema perder o Irving ou não?
Eu acho que o Irving, só pra falar, ele dentro de campo é um jogador simplesmente fantástico. A diferença de quando ele joga e não joga pro Cowboys é absurda. A gente pôde ver isso no ano passado, que ele perdeu alguns jogos por lesão. E assim, depender somente do DeMarcus Lawrence, isso acaba sendo algo ruim pro Cowboys quando você tem a presença do Irving por dentro, que força double teams e libera também um pouquinho mais o Lawrence. E ele faz um trabalho muito bom de infiltrar ali dentro do pocket, empurrar a linha ofensiva para trás, para a cabeça do quarterback. Então, assim, falta dentro de campo que ele faz é tremenda. Eu acho que ele é um baita de um jogador. Provavelmente aí um dos 3 melhores jogadores de defesa do Cowboys. Agora, essa questão dele, assim, eu não quero falar muito sobre isso porque é muito recente. A gente tem ouvido os dois lados da história. A namorada dele pareceu... sei lá, não quero também falar mal dela, nada disso, mas ela tava, soltou um monte de coisa no Twitter, falando que o Irving bateu nela, arrancou ela pra fora pelo cabelo, e depois ela desmentiu toda essa história, e parece que isso já tinha acontecido também quando o Irving tava na universidade, e também as acusações acabaram não indo pra frente. Agora assim, eu não quero botar minha mão no fogo por ninguém, nem no Irving, nem pela namorada dela, porque acho que nós três aqui, sempre, qualquer situação de violência doméstica, a gente vai cair em cima da pessoa que fizer isso, porque é um crime absurdo e se ele cometeu, ele tem que ser condenado e enfim. Mas, assim, acho que é esperar melhor para ver o que vai acontecer. Agora a gente tá recebendo notícias que não foi bem assim, que ela desmentiu na história, que a polícia foi chamada 2 vezes na casa e só foi embora porque não encontrou nenhuma evidência de que nada tivesse acontecido. É isso, eu prefiro esperar um pouquinho para comentar a mais, mas eu espero que não tenha sido nada, né, pelo bem de todo mundo nessa situação, né, não pensando só no Cowboys, mas é lógico que ter ele dentro de campo faz toda a diferença pro time.
Boa. Plot?
É isso mesmo, cara, e eu acho que essa situação me lembrou um pouco a situação do Greg Hardy no sentido da namorada dele ter retirado a queixa, né? Porque é muito fácil ela acusar ele de várias coisas e depois falar, não foi nada disso, eu menti. Quem garante que não possa ter tido um acordo por fora aí para que ela não prestasse queixa, ou que para ela ter desmentido tudo e tudo mais? Porque o Irving tá prestes a ganhar um contrato, seria um contrato relativamente alto, né? Então, eu não duvidaria nada que isso pudesse acontecer. E independente se isso acontecer ou não, eu também não duvido que a NFL faça investigações de forma independente, por mais que no lado policial da coisa, né, se ele foi acusado ou não. Porque a NFL já fez isso com o próprio Ezekiel Elliott, que legalmente falando, não, ele não teve nenhum problema caso foi arquivado. O próprio Greg Hardy, de forma legalmente, ele não teve nenhum problema também. E mesmo assim, os dois foram investigados independentemente pela NFL e foram suspensos. Então tem que ver se a NFL realmente vai começar a agir em cima disso, para ver se realmente houve algo ou não para ele e se ele pode ser suspenso ou não. Considerando que o Goodell tá só um pouquinho chateado com o Jerry Jones e vice-versa, eu não duvido nada que a NFL comece a investigar para achar alguma coisa e poder suspender ele, não.
É uma situação bem complicada, a gente vai ter que esperar um pouco mais de informação para comentar melhor sobre isso. Vamos falar do draft, então. O draft começa agora na quinta-feira. O primeiro round, o segundo round, o segundo e terceiro round são na sexta-feira e o resto é no sábado. Léo, você que é um cara que sempre falou que a gente precisa de linebacker, que é a nossa maior necessidade no momento, mas a gente também pode ir de defensive end, a gente também pode ir de safety, a gente pode pegar talvez um wide receiver, um guard até. Como que você vê essa situação? Você vê que isso é bom pro Cowboys para ele poder trade up, trocar e subir no board ou descer? Como que você vê essa situação? Que até virou um pouco de wild card, né, os Cowboys, que é um cara que pode ir para qualquer direção.
Eu assim, até poder com vocês, eu não lembro de um draft que tava mais wide open pro Cowboys do que esse, gente. Eu realmente não faço a mínima ideia o que vai acontecer. Acho que agora tá começando a clarear algumas coisas, mas assim, como você falou, não me surpreenderia a gente ir de linebacker, não me surpreenderia a gente ir de wide receiver, safety, guard. Tem várias possibilidades aí nesse draft. O Cowboys chamou muita gente pra visita, muita gente de posições diferentes também. Assim, eu acho que com a situação atual, a maior probabilidade seria ir ou de linebacker ou de wide receiver, até pelos jogadores que podem estar disponíveis aí na seleção. O Cowboys tem normalmente draftado jogadores que tem chamado para visita, né? A NFL libera que 30 jogadores visitem a equipe antes do draft, e o Cowboys normalmente, principalmente a escolha de primeira rodada do Cowboys, sempre tem saído dessas visitas. A única exceção nos últimos 8, 9 anos, acho que foi o Maurice Claiborne. Então, dentro dessas visitas, a gente também já vê muitas possibilidades. O Cowboys trouxe os linebackers Rashan Evans e Leighton Vander Esch, os wide receivers DJ Moore e Calvin Ridley, o center guard James Daniels, os defensive tackles Daron Payne, Vita Vea, o defensive end Harold Landry. Então, assim, o Cowboys também se preparou para a situação. Né? E como eu falei, eu acho que linebacker é a maior need, mas o Cowboys não pode pensar só nisso, né? O problema é o seguinte: dos jogadores que eu citei aqui na posição de linebacker, tanto o Van Der Esch como o Rashan Evans, eu particularmente não vejo nenhum deles valendo a escolha número 19. Eu até tenho uma preferência pelo Evans em relação ao Van Der Esch. Acho que o Van Der Esch é um cara mais, um pouquinho mais de projeto. Os jogos dele, assim, ele não demonstra muita fisicalidade, é um cara que tem habilidade atlética, mas que erra bastante tackles, é um cara meio cru ainda, eu vejo assim, e o Rashan Evans é um pouquinho mais completo, também tem habilidade atlética, também consegue marcar bem contra o passe, mas você vê ele sendo mais ativo na blitz, sendo mais físico, escapando de bloqueios e tudo mais, fazendo jogadas atrás da linha de scrimmage. Então assim, se o Cowboys for de linebacker, eu prefiro a opção do Rashan Evans. Agora, eu acho que o Platt vai querer falar também, mas na posição de wide receiver, eu não acho que é uma classe ótima de wide receiver, principalmente no topo. Eu não vejo nenhum wide receiver elite nesse draft, e eu não gosto de nenhum dos dois wide receivers se o Cowboys está linkado nesse first round, nem o Calvin Ridley e nem o DJ Moore. O Platt pode fazer a defesa dele no DJ Moore aí se ele quiser, mas assim, eu não sou fã de nenhum desses dois jogadores. Até preferiria, por exemplo, o Cortland Sutton, né, nessa...
Não, Léo, por favor, cara, não.
Por que não?
Cara, porque o Sutton era trocar, tipo, o 10 pelo Sutton, que, tipo, é o mesmo tipo de jogo. Que a gente precisa de um Stephon Diggs, cara. A gente precisa de um DJ Moore e um Calvin Ridley. A gente não precisa de um 10, de outro 10. A gente não mandou ele embora por causa do salário, velho.
Sabe o que eu acho que a gente precisa? Pra ser bem sincero, que eu toquei. Por isso que os jogadores que eu mais gosto desse draft são jogadores desse estilo. Eu acho que a gente precisa de velocidade e a gente precisa de jogadores que abram a defesa.
Sim, exato. Tipo, o Sutton não vai fazer isso.
Exatamente, só que, por exemplo, assim, o Calvin Ridley é um cara que ele até tem velocidade, mas ele é um jogador que, primeiro, ele tem 190 pounds, então, assim, ele é um cara muito leve, e, assim, corners mais físicos, mais altos, mais fortes vão parar ele com muita facilidade, eu vejo...
Mas então, que falam também do Stephon Diggs, do Antonio Brown, tá ligado? São os caras mais leves.
Sim, tudo bem, mas a questão é a seguinte: o Calvin Ridley é um cara que, eu sempre falo, eu acho que não tem erro. Não tem erro. Você vai draftar, você vai draftar um bom jogador. Você vai pegar um cara que, por exemplo, como calor, ele já vai ter umas... Eu chuto umas 60 recepções pra 700, 800 jardas. Eu só não vejo ele como um game changer. Um cara que chega pra mudar teu ataque ou pra fazer o teu ataque subir de patamar, mudar de dimensão, por exemplo. É, eu gostaria que tivesse nesse draft, por exemplo, um wide receiver, pô, que tivesse velocidade, que as defesas, toda a jogada tivesse medo dele ganhar um contra um pela velocidade dele, que o safety sempre tivesse ficar de olho ali, e se você não dobrasse ele poderia, a qualquer momento, conseguir um touchdown de 40, 50 jardas, como é o caso do que você falou, Antonio Brown, o Tyreek Hill, sei lá, jogadores nesse sentido na NFL, que fazem essa função. O Calvin Ridley, primeiro, ele não é um jogador extremamente rápido, ele é um cara que ele não manda bem nas bolas longas, no sentido de que quando a bola tá no ar, ele não se ajusta bem pra bola, ele não é um cara de fazer muitas contested catches. Cara, rotas de 10, 15 jardas, aquele cara que vai te garantir o first down e tudo mais, beleza, é o Calvin Ridley. Agora aquele cara que vai te dar duas, três jogadas que vão mudar o jogo, vai receber um passe, escapar de três tackles e fazer um touchdown, ou fazer uma recepção longa, dar medo na defesa, esse não é o Ridley. Eu acho que, beleza, ele vai ter uma utilidade nesse ataque, mas assim, eu não vejo ele como um cara que vai fazer toda a diferença, por exemplo.
Não sei, Léo, porque eu acho que nosso ataque ele é bem... dá pra correr, né, com a bola. É run first. Então, tipo, eu acho que a gente não precisa desse cara que vai dar um puta de um medo na defesa ou que vai ganhar esse contested ball, porque não é o jogo, não é o jogador que o Dak precisa também. Tipo, o Dez fazia isso. E a gente viu o que aconteceu com o Dez. Tipo, a gente precisa de um cara que vai pegar essas rotas mais curtas, que vai levar, vai conseguir correr. E o Calvin Ridley é um cara extremamente ágil, cara. É um cara que vai conseguir dar a separação pro Dak que ele precisa e vai conseguir correr, ganhar algumas jogadas.
Teoricamente, os jogadores de segurança do Cowboys a gente já tem. Seria o Cole Beasley, por exemplo, o Jason Witten, entendeu? Eu não vejo o Calvin Ridley como algo extremamente superior a esses jogadores nesse quesito. É lógico, de novo, eu acho que é um cara que se viesse pro Cowboys, ele ia se dar bem. É, principalmente agora com a saída do Dez, é um cara que corre muito bem rotas, realmente tem ótimas mãos, ele dá um jeito de ficar livre, beleza. Eu gosto do jogador, eu só realmente não vejo ele como um game changer, entendeu? Assim, por exemplo, eu penso, a gente com esse jogo corrido forte, com o Zeke correndo por ali, se a gente tivesse um cara que, putz, você não pode botar um jogador a mais no box por causa do Zeke, e você também não pode, você não pode deixar a defesa lá, aberta lá atrás, porque esse cara pode fazer uma jogada de 70, 80 jardas a qualquer momento. Então, assim, de novo, se o Cowboys pegasse o Calvary, eu não ficaria puto, extremamente puto, nada disso. Eu só não acho que a gente vai estar pegando um jogador da qualidade dos que a gente já pegou ultimamente, por exemplo, jogadores que vão ser pro bowlers, all pros e tudo mais. Eu não vejo o Ridley nesse nível. Acho que ele vai ser um jogador bom, um cara que vai ser titular na NFL, que vai ter bastante qualidade, mas eu não vejo ele como uma estrela na NFL, por exemplo. Um cara que vai fazer toda a diferença numa equipe.
Eu vejo o DJ Moore um cara um pouco mais parecido com o Calvin Ridley, né? Até um pouquinho. Léo, você que viu bastante, eu não vi muito do DJ Moore também. Eu vi poucas tapes esse ano. Mas o DJ Moore me lembra um pouquinho do... aquele cara que foi draftado pelo Vikings, depois foi pro Seahawks. Qual que é o nome dele? Que se machucou, tinha várias... Percy Harvin, é.
Não, é que assim, o Percy Harvin, ele precisava que você colocasse a bola na mão dele, né? Tipo assim, ele não, o Percy Harvin é aquele cara que você vai fazer uma jet sweep, uma end around, uma screen, e ele vai conseguir jardas depois disso. O DJ Moore já é um jogador um pouquinho mais dinâmico, no sentido de que ele tem boas mãos, ele consegue correr rotas. Assim, o DJ Moore mediu 6-0 no Combine, e eu realmente não sei que magia que ele fez pra isso, porque se ele medisse 5-10, eu já ia ficar surpreso, porque ele realmente é muito baixo.
Ah.
E assim, sem brincadeira, ele não tem 6-0 de jeito nenhum, é impossível. Agora, assim, eu não sou muito fã desse jogador, porque também, eu acho que você ter um jogador baixo, além dos que a gente já tem, por exemplo, não acrescentaria muito, mas lógico, ele é rápido, ele consegue jardas depois da recepção, ele jogou o quarterback play da universidade dele, de Maryland, né? Era terrível. Então, assim, ele tira o leite de pedra, realmente. É um cara com mãos muito boas, consegue fazer contested catches. Agora, assim, eu também não vejo o potencial de ser um wide receiver número um, aquele cara que vai ganhar todos no outside e tudo mais. Mas, assim, eu não sou fã do DJ Moore, e eu admito, eu acho que eu vou até errado sobre ele, porque, assim, eu preciso até rever a tape dele e tudo mais, porque, assim, as primeiras que eu vi, eu realmente não gostei. E, assim, depois, vendo um pouquinho mais e tudo mais, talvez seja um cara que eu preciso rever, mas assim, o que eu vejo dele é isso, é um cara que vai, você pode botar no slot, pode botar no outside, ele vai conseguir fazer essas recepções, corre bem rotas, tem boas mãos, mas eu também não vejo como um cara que é um game changer, assim, não vejo nenhum nesse draft. Por exemplo, no ano passado a gente teve 3 jogadores no top 10, não que eles valessem essas escolhas, mas eu acho que esse ano a gente não vai ter, pode ser que não tenha nenhum wide receiver no top 15, então isso já diz bastante sobre a classe.
Plot, faça sua defesa aí.
Eu entendo o que o Léo falou, e entendo o que você falou também, do Sutton. E eu realmente também não escolheria ele na pick 19. Então...
Também não, só pra deixar claro. Eu também não pegaria o Sutton na 19.
Porque é aquilo, né? É exatamente o que você falou de... vou pegar um jogador com as mesmas características do Dez Bryant. E tem o Calvin Ridley e o... E o DJ Moore, que também eu também não tenho certeza se eles valem mesmo a 19ª escolha geral. E também não sei se vai ter um jogador disponível pro Cowboys no momento que vai valer de fato a 19ª escolha geral. O que eu gostaria muito que o Cowboys fizesse era trocar a escolha. Ou pegar uma escolha mais pro fim do draft, lá pra 25ª, 26ª, ou trocar pro começo da segunda rodada. Primeira escolha da segunda rodada, segunda escolha da segunda rodada. Porque aí o Cowboys ficaria com mais escolhas no segundo dia. E aí que eu acho que o time possa capitalizar. Ou até voltar para a primeira rodada, para o finalzinho da primeira rodada, caso sobre alguém e o time queira garantir ele. Então eu acho que, para mim, seria uma estratégia melhor para o Cowboys fazer, né? Trocar para a segunda rodada ou para o fim da primeira e aí selecionar os jogadores. Porque com esse número maior, eu acho que o Cowboys vai poder, sei lá, subir na terceira rodada para pegar um bom jogador que não saiu na segunda rodada. Ou subir na quarta rodada e por aí faz. Aí o time consegue garantir bons jogadores, porque a gente tem 10 escolhas no momento. E eu não acho que o Cowboys vá usar essas 10 escolhas. Eu tenho até certeza que o time vai fazer alguma troca e, sei lá, selecionar só 8 jogadores, 7. Então vamos ver o que o time vai fazer com isso. Eu acho que a estratégia ideal para mim seria trocar a primeira escolha, mas trocar para trás, não para frente, para tentar selecionar algum jogador.
Ô, Léo, por que você não gosta do Vita Vey? Ou Via, Vea, não sei como fala.
Cara, o Vita Vey, pra mim, é muito simples. É o simples fato de que não é o tipo de jogador que eu gosto. Entendeu?
Tá. Bom, mas... Foda-se o que você gosta, né?
Assim, oi?
Tipo, foda-se o que você gosta, assim, tipo, na boa.
Léo, por que você não gosta dele? É porque eu não gosto.
Não é o jogador que eu gosto. Tipo, foda-se, não, né? Eu tenho que ver o que é bom pros Cowboys, não pra você.
Sim, exatamente. E o estilo do que o Cowboys pensa é parecido com o que eu penso. Por exemplo, eu sou fã muito do Maurice Hurst, o defensive tackle de Michigan. Lógico, ele tá com alguns problemas, mas qual que é a diferença? O Hurst é um cara que, putz, ele é upfield, é um cara com muita velocidade que afeta o jogo aéreo o tempo todo. O pass rush dele é muito bom. O Vita Vey é aquele cara que, cara, pesa 335 pounds, beleza, ele é bastante atlético pro peso dele, mas ele não é um cara que faz toda a diferença no jogo aéreo, é mais aquele cara que para as corridas, aquele one-tech que vai ocupar 2 bloqueios e tudo mais, entendeu? Eu simplesmente não vejo na NFL de 2018 muita utilidade pra esse tipo de jogador, que é o cara que vai jogar 40% dos seus snaps, entendeu? E assim, eu tenho certeza que, por exemplo, no sistema do Marinelli também não é um cara que vai jogar todos os snaps, é lógico. Eu sei que você pode argumentar, mas daí ele libera sempre, facilita o trabalho dos linebackers, ele libera espaço para os outros jogadores de linha, beleza. Mas assim, eu prefiro muito mais ter um David Irving jogando ali na linha defensiva junto com o Malik Collins, por exemplo. São dois caras que vão jogar field, que tem bastante velocidade, explosão, e que vão estar sempre afetando o jogo aéreo e também o jogo terrestre, do que você ter, por exemplo, um cara como o Vita Vey, que é aquele cara mais forte, mais... Um Damon Harrison da vida, por exemplo. Eu jamais pagaria 10 milhões de dólares do Damon Harrison, apesar de ele ser o melhor defensive tackle contra a corrida da NFL. Porque ele é simplesmente nulo no jogo aéreo. Então, é mais isso, assim, sabe? É questão de que eu acho que na NFL de 2018, esse tipo de jogador tá em queda. Né? Por exemplo, tudo bem, o Vea é mais atlético que o Danny Shelton, mas assim, o Danny Shelton até agora é um bust e é um jogador parecido, sabe? É simplesmente isso, sabe? Eu acho que
a celebração do Ontari Paul da vida.
Exatamente. Por exemplo, o Paul é um cara que é um bom jogador, mas, tipo, ele não, ninguém nunca deu um contrato longo pra ele. O próprio o Hankins do Giants é essa história, sabe? São caras que não tem muito valor na NFL de hoje em dia. Né? Pelo menos essa é a minha visão, sabe? E também não acho que também é um jogador pronto, assim, sabe? Mesmo nessa função, eu vejo ele ainda bastante inconsistente. É um cara que nem contra o jogo corrido ele é dominante o tempo todo. Então, assim, é mais por isso. Por exemplo, eu sou até mais fã do Deron Payne do que dele, se fosse pra pegar um defensive tackle na primeira rodada. Já que, por exemplo, o Hurst, que é o cara que eu mais gosto desse draft na posição, provavelmente o Cowboys não tem interesse nele pela questão de que ele tem um problema no coração. Eu não sei exatamente o que, que é, não sei se alguém sabe o que, que é esse problema.
E você, Plato, você gosta do Vita? Você acha que seria uma boa opção pra gente no ano 19?
Cara, eu também não sou tão fã assim, do mesmo jeito que o Léo falou. Eu acho que o time pode até... acho que o time tem outras necessidades que poderiam ser supridas na pick 19 e poderia suprir um defensive tackle, no caso, em outras rodadas. Eu acho que o Cowboys tem necessidade, o draft pode providenciar isso, mas, por exemplo, a gente vai pegar um defensive tackle na primeira rodada e a gente vai continuar precisando de um linebacker, de um wide receiver, de um safety, e que talvez nas rodadas seguintes nem tragam tanta qualidade do que trariam se fosse ao contrário. A gente pegasse um jogador dessas posições na primeira rodada e um defensive tackle para a segunda ou para a terceira rodada, sabe? Então por isso que eu sou um pouco contra a ideia do Vita Vea.
Eu não sei, eu gosto dele, eu gosto do jogo dele. Eu acho que ele pode ser mais do que simplesmente como o Léo tava falando, um cara... two-down player, né? Um cara que só vai jogar no primeiro e no segundo down, que são provavelmente as corridas.
Só pra falar rapidinho, Rafa, o Plat foi oposto à questão do trade-up. Eu também acho que o trade-down seria bastante interessante, até porque os jogadores que a gente menciona como possibilidades pro Cowboys, ali no primeiro round, como eu já falei, o Van Der Esch, o Evans, James Daniels, Cortland Sutton, DJ Moore e tudo mais, fariam mais sentido na pick 25, 26 do que na pick 19, por exemplo. E o Cowboys provavelmente conseguiria pegar um deles, ou até teria uma possibilidade de escolha desses jogadores entre a pick 26 e 30, por exemplo. Agora, é muito difícil fazer trade down na NFL porque você não controla isso. Se algum time está querendo subir para você poder fazer essa troca e fazer isso acontecer. O Patriots talvez seja uma possibilidade, querendo um tackle, alguma coisa assim, mas assim, agora é muito difícil prever. Eu falando por mim, sou totalmente a favor de um trade up, por exemplo, caso seja pra gente pegar um Roquan Smith, um Tremaine Edmonds, um Derwin James, um Minka Fitzpatrick, que são jogadores que eu sei que vão chegar e vão fazer toda a diferença nessa defesa, por exemplo, e em posições que a gente precisa. Então, assim, o Roquan Smith, eu não tenho dúvida que chegando vira um dos melhores jogadores defensivos do Cowboys logo no primeiro ano. O Derwin James daria uma dimensão fantástica para essa secundária. A mesma coisa pro Fitzpatrick. O Edmonds também é um jogador que eu gosto muito para ser o nosso Mike linebacker, por exemplo. Então, assim, eu acho que o trade-up seria uma opção muito boa também, caso o Cowboys conseguisse achar um parceiro e caso um desses jogadores caiam aí para um range que o Cowboys consiga chegar, mais ou menos ali na pick 12, 13, porque antes disso aí o Cowboys teria que dar uma pick de segunda rodada ou até um pouquinho mais ainda, então ficaria difícil. A partir da pick 13, 14, o Cowboys poderia dar pick 81 e tentar fechar o negócio assim. Mas eu sou bastante a favor desse trade-up porque eu acho que o draft tem poucos jogadores elite. Se a gente conseguir pegar um deles, seria muito interessante.
Ô Plat, qual safety você visaria nesse draft?
Olha, como o Léo falou, o Derwin James é um jogador que a gente mira assim e, pô, seria excelente se acabasse caindo pro Cowboys, não na pick 19, né, mas vai que ele começa a cair pra pick 13, 14, que aí não fica tão caro pro Cowboys tentar subir, porque eu não acho que valeria a pena dar a primeira e a segunda rodada por um jogador e acabar, pô, precisando, não conseguindo suprir as outras necessidades do time nas outras rodadas. Eu queria que o Léo até falasse depois da minha opinião clubista do Deshaun Elliott, que também é um jogador aí cotado para segunda, terceira rodada, talvez. Eu acho que pode agregar valor também.
Você que disse que não gosta do Justin Reed?
Cara, o Deshaun Elliott, eu vi com o João um pouquinho a tape dele que foi solicitado pra gente no podcast. Assim, depende do estilo de safety que você quer, né? Eu tenho a teoria de que os safeties que sabem cobrir o passe sempre acabam saindo muito cedo. Então, assim, os safeties que são bons, mas que acabam aí nesse range de segunda, terceira rodada, normalmente são aqueles box safes que não conseguem marcar muito bem. E é mais ou menos isso que eu vejo no Elliott. Eu acho que ele é um cara com potencial, jogando dentro do box, um cara que se movimenta bem, que faz tackles, que faz jogadas atrás da linha do scrimmage, mas a questão de na coverage é um problema pra ele. É lógico, você não pode também querer que na segunda, terceira, quarta rodada você vai achar o Earl Thomas, porque isso não é sempre que isso vai acontecer. Agora, não sei se é um cara que... O Cowboys até tá interessado, né? Acho que ele foi pro Dallas Day, alguma coisa assim. Mas eu, sinceramente, acho que, por exemplo, em questão de box safeties, o Cowboys já tá bem servido aí com o Kayvon Frazier. O Heath também sabe fazer essa função bem. Eu acho que o que o Cowboys tava precisando buscar mais era um cara que cobrisse melhor contra o passe. E não é muito a característica do Deshaun Elliott. É mais questão de gosto mesmo e de necessidade, né? Um cara que o Cowboys tem mostrado bastante interesse é o Travers Moore, que é um safety de Southern Miss, mais lá para a terceira rodada, mais ou menos. Mas é um cara que consegue marcar contra o passe, que tem um range bom, uma habilidade atlética um pouquinho cru ainda. Mas como o Cowboys tem safeties que podem atuar e ele jogar um número limitado de snaps, pelo menos no começo, acho que é um cara que o Cowboys vai estar de olho no terceiro round do draft. Eu sinceramente vejo que, assim, se o Cowboys quer um difference maker na posição de safety, é ou Darren James ou Minka Fitzpatrick. Depois disso, você vai achar caras que vão te ajudar em alguma forma aí na defesa. Quem sabe pode se desenvolver para alguma coisa melhor. Mas logo de cara, quem realmente vai fazer a diferença é só esses dois.
Só para completar o Léo, além do Deshaun Elliott e o Tarvarius Moore, o Cowboys recebeu com visita o Ronnie Harrison, de Alabama, e o Joshua Kallo, de Nebraska. Só que esse Joshua Kallo é aquele jogador que vai sair na última rodada do draft, ou talvez até nem seja draftado. Vai ser um jogador no estilo do Kayvon Frazier e no Xavier Woods, no sentido de escolha, né? Não sei se as características são parecidas, mas é um jogador que possivelmente vai sair lá pro fim da rodada, nas últimas escolhas do Cowboys, possivelmente.
Léo, se você tivesse... Vamos tirar esse trade-up de Derwin James, de Minka Fitzpatrick, e jogadores que estão mais prováveis de estar pros Cowboys na 19. Quem que você pegaria?
Na 19 eu acho que nenhum chega, né, Rafa? Você tá perdendo trade-up?
Não, tirando eles, que a gente sabe que provavelmente não vai chegar.
Tirando eles. Tá. Cara, o meu favorito que o Cowboys tá demonstrando interesse é o Harold Landry. Que é um pass rusher de...
Eu gostei muito dele, cara.
Que é um pass rusher de Boston College. E eu acho que até o Cowboys pode usar ele como um linebacker híbrido e pass rusher, se o Cowboys tiver criatividade, que é algo que a gente realmente sabe que não é muito forte do Cowboys. É um cara que pra mim é o melhor dos que o Cowboys tá demonstrando interesse. Gosto muito do jogo dele, acho que é um cara que acrescenta uma coisa que o Cowboys não tem, que, beleza, o DeMarcus Lawrence é um puta pass rusher, mas a gente não tem um cara do lado oposto dele com velocidade.
Ah, Randy Gregory, papai.
Tá, mas não vamos contar com esse cidadão, que a gente sabe que não pode contar com ele. Mas, lógico, seria ótimo ter o Gregory, mas a gente não tem ele nesse momento. Então, o Landry acrescenta essa dimensão de ter velocidade, de dar a volta no tackle, ter flexibilidade pra jogar ali. Aquilo que eu sempre falo, né, de conseguir abaixar o ombro, chegar bem perto do chão e manter o equilíbrio para conseguir dar aquela volta no tackle e não ser jogado para longe, como a gente vê muitos jogadores aí de edge fazendo. É um cara que eu gosto bastante, realmente sou muito fã do Harold Landry. Além dele, eu gosto também das possibilidades do Cowboys, do Rashan Evans, linebacker. Basicamente é isso, assim, eu não seria muito fã de... Eu gosto do Hurst, como eu já falei, mas eu acho que o Hurst não vai estar no board do Cowboys. Mas, assim, eu não seria muito fã de uma pick do Van Der Esch, por exemplo. Não seria muito fã de uma pick do Sutton, do Moore, do Ridley. Mas, enfim, eu acho que é um draft fraco e que a gente provavelmente não vai conseguir uma escolha de cara que vale a primeira rodada ali na pick 19. Então, por isso que, como o Tati falou, o ideal seria o trade down, a não ser que você consiga um trade up pra pegar um desses jogadores que a gente citou.
Gabriel Platt, sua vez.
Minha vez de quê?
Ó, quem que você gostaria, Fralha?
Ah, tá. Sua vez pode ser o vez de várias coisas.
Não.
Mas, cara, eu vou falar que a minha ideal é um trade down mesmo, porque, como eu disse, eu não vejo nenhum jogador assim que valha pro Cowboys pegar na pick 19. Entre os jogadores de primeira rodada, eu não gostaria de ver um Cowboys pegando um jogador de linha ofensiva e nem de linha defensiva. Então aí você já descarta bastante jogador. Entre linebacker, talvez tenha alguns jogadores que podem aparecer. Wide receiver também a gente já discutiu. Eu realmente não sei o que esperar, para ser sincero, porque, como o Léo falou, acho que esse é o ano que a primeira escolha do Cowboys está mais aberta, assim. Quando a gente viu nos últimos anos, a gente já sabia, seria entre esse jogador ou esse. Seria, sei lá, talvez essa posição vai ser o jogador dessa posição, o que sobrar. Então sempre ficou muito assim. mas esse ano tá realmente muito mais aberto. Eu vou falar as posições que eu vou falar as posições que eu não gostaria que o Cowboys escolhesse. Acho que foi isso. Eu não queria que o Cowboys escolhesse um jogador de linha ofensiva e nem de linha defensiva nessa primeira rodada. Eu quero que o Cowboys selecione alguém dessas posições durante o draft, mas não na primeira rodada. Então, acho que aí você já consegue cortar bastante jogador, né? Will Hernandes, Steven Bryan, Vita Veia e por aí vai. Mas, como eu falei, eu acho que é uma coisa muito difícil de você supor agora.
Isso aí. Eu não ficaria chateado se tivesse o Calvin Ridley, gostei muito da tape dele, pra falar a real. Não tive a oportunidade de ver todos os jogadores, como o Léo teve, mas dos que eu vi Harold Landry, eu vi Calvin Ridley, eu vi DJ Moore, vi o Vita Veia, vi Darren Payne, vi alguns jogadores assim, que estão mais prováveis, mas eu gostei muito do Calvin Ridley e não acho que a gente conseguiria um jogador parecido com ele nos outros rounds. A gente pode finalizar, já tá quase dando uma hora de pódio, ou vocês querem conversar sobre algum outro tema?
Olha, é só para comentar que saiu a tabela do Cowboys, né?
É verdade.
Para não alongar muito nessa situação, eu vou falar que eu achei uma das melhores tabelas do Cowboys nos últimos tempos, porque eu achei ela muito equilibrada. Geralmente a gente pegava um início difícil logo de cara, um fim de temporada muito complicado. E o que a gente viu agora é uma situação bem ok. Assim, a gente tem uma bye week na semana 8, que para mim é excelente, porque a gente vai ter metade da temporada, vai ter a semana de descanso e mais metade da temporada. Dos jogos finais, os últimos três jogos, os últimos cinco jogos, três são em casa, sendo que um vai ser contra o Tampa Bay, que eu acho que já vai estar praticamente eliminado na penúltima semana. O começo, finalmente, não vai ser o Giants na primeira semana, né?
Eu achei muito paia, velho.
Mas eu acho que é uma tabela bem equilibrada, uma tabela mais fácil, assim, né? Do que se a gente pegasse vários times difíceis ao mesmo tempo, em sequência. Então, eu acredito numa temporada com recorde positivo.
Quando que vai sair o nosso coisa, Plot? O nosso...
geralmente a gente faz perto da temporada, né? A gente tem que ver se a gente acertou a última, né?
Quantas... É verdade, tem que fazer a contabilidade aí, né?
8-8 vem.
Tem que fazer... Tem que fazer a nossa estatística de chute, ver quem tá melhor.
O Léo tá mal, cara.
Léo, ele sempre tenta falar que o time vai mal, só porque o time vai bem, aí ele fica meio que por cima. Tipo,
ele é um hater, mano. Ele fala que ele torce pros Cowboys, mas ele torce pros Eagles. Ele paga o maior pau pra aquela franquia de bosta.
Sim, eu sou Eagles de coração, Cowboys é lixo.
Só pra falar que o Léo ganhou o Fantasy nosso aqui, fechado, ano passado, e ele pediu uma camiseta do Entes, cara. Só pra jogar aí. Mas a galera acha que não.
Não, mas eu mudei. Eu quero a do Foles agora.
Do Foles? É. Entendi.
Ganhou o Super Bowl, né, cara?
É o mínimo, né?
Sim.
Demorou, então. Plat, quer fazer algum merchan aí? Como é que tá?
Cara, eu recomendo pra quem quiser, tem o guia do draft do pessoal do On The Clock, que tá muito bom. Então... quem quiser olhar, tipo, ter uma avaliação meio que por alto, assim, dos jogadores, saber quais são as características dele, e eu recomendo que tem jogador desde a primeira até a sétima rodada.
Demorou, então. Se é só isso, ficamos por aqui, né? Léo, quer dar alguma notícia, algum recado? Quer mandar beijo pra namorada?
Mandar beijo pra você, Rafinha, tava com saudade de...
Pô, também tá com saudade de vocês, cara, de verdade.
Queria mandar um beijão pra você, se puder ser uma mais feliz ainda.
Falando nisso, ninguém me perguntou, mas eu queria mandar um parabéns também pro nosso grande amigo Renan Fernandes, né? Fez aniversário semana passada, retrasada, lá em Santos, infelizmente não deu pra gente ir, mas queria deixar o meu parabéns pra ele aí, que apesar dos pesares, o cara é gente boa, né? Isso aí.
Bom. Então, que jogar futebol.
Seu cachorro deu parabéns aí também.
É, tem que dar parabéns aí pro cara. O cara é fechamento com nós, né? Não tá mais no grupo, porque tem uns caras que são mó ditador da verdade aí, mas acontece. Bom, demorou. O Léo tem que jogar bola, vai passar vergonha agora. E é nóis. Falou, até mais. Abraço.
Valeu. Legendary just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the